Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Rede, sexta-feira, 30 de novembro. Estamos a um mês da virada de ano, hein? A partir de agora, seguimos juntos com as notícias em destaque no Paraná. A Polícia Militar começa hoje a Operação Natal, reforçando o policiamento nos centros comerciais das cidades. Em Londrina, vereadores arquivam projeto popular que pedia a redução do IPTU. Estoque baixo de vacinas prorroga a campanha de vacinação contra a aftosa. Como identificar a depressão em crianças e adolescentes? Os números crescem a cada dia. É o assunto da entrevista de hoje e você vai saber que a partir dos 6 anos de idade já é possível avaliar sintomas de depressão em crianças. Na coluna Atitude Consumidor, investigação e denúncia de empresas que não cumprem acordos. Fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
No Paraná, as condições atmosféricas são favoráveis às chuvas rápidas, principalmente porque vai aquecer. As temperaturas vão se elevar ao longo do dia. Chuva, então, em Paranavaí, Apucarana, Londrina e Jacarezinho. Pancadas fortes por lá e também as máximas do estado. Em Jacarezinho, 30 graus. Londrina e Maringá, 28. Paranavaí, 29. Guaíra, 29 graus. Foz do Iguaçu, 30 graus. Hoje. Em Cascavel e Laranjeiras do Sul, máximas de 27. Francisco Beltrão e Pato Branco, 26 graus. Ponta Grossa, 25. Em Curitiba, 27. Em Paranaguá, a máxima prevista é de 26 graus. E com o estoque baixo de vacinas, foi prorrogada a campanha de vacinação contra a febre aftosa no Paraná. A expectativa é de que o número de doses não seja suficiente para terminar a campanha, cujo prazo final seria esta sexta-feira.
A ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, prorrogou a etapa de vacinação contra a febre aftosa até o dia 10 de dezembro. O principal motivo do aumento do prazo foi o estoque reduzido de vacinas disponíveis nas revendas do estado em novembro, estimado em cerca de 8 milhões de doses, sendo que o Paraná possui mais de 9 milhões de cabeças a serem vacinadas. Cerca de 70% do rebanho foi vacinado dentro do prazo inicial. O baixo estoque foi causado pela mudança da fórmula da vacina e afetou o processo de revenda, de acordo com o diretor-presidente da ADAPAR, Inácio Cretes.
Nas próximas campanhas em todo o Brasil haverá uma mudança significativa, onde será usada a mesma vacina bivalente, porém na dose 2 ml. Então essa mudança fez com que as revendas autorizadas tivessem mais cuidado na formação do estoque, pois as vacinas nessa formulação não poderão mais ser comercializadas nas próximas campanhas.
Ao comprar a vacina nas revendas autorizadas, o produtor obtém a nota fiscal de compra e as instruções para comprovar a vacinação, que pode ser feita na própria revenda, nos locais de atendimento da ADAPAR ou pela internet, no site www.adapar.pr.gov.br. É importante também fazer a atualização cadastral obrigatória. Na primeira etapa, em maio, a vacinação era obrigatória apenas para animais de até 24 meses de idade. Foram imunizadas 4 milhões e 200 mil cabeças, o que cumpriu com a expectativa da ADAPAR. A próxima etapa será em maio do ano que vem. Repórter Rodrigo Arendi.
Em Londrina, a Câmara de Vereadores fez sessão na tarde desta quinta-feira, novamente uma discussão agitada com protesto dos moradores. Mas os vereadores arquivaram o projeto de iniciativa popular que pedia a revogação da lei que aumentou os valores dos imóveis, o que, consequentemente, reduziria o valor do IPTU para os londrinenses. O prefeito, Marcelo Bellinati, não compareceu à votação. Na primeira discussão, o projeto passou com votos mínimos, foram 13 votos a 6. Mas, desta vez, 8 parlamentares foram contrários e 11 votaram a favor. A sessão que votou o projeto em urgência começou por volta das 2 da tarde e terminou às 4 horas. Várias pessoas estiveram no local, nas galerias do Legislativo, e fizeram muitos protestos, coros e vaias que não alteraram os votos dos vereadores. E o governador eleito, Ratinho Júnior, anunciou o nome do deputado estadual Guto Silva para a chefia da Casa Civil. Atual vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Guto Silva é do PSD e foi confirmado para a chefia da Casa Civil do governador eleito, Ratinho Júnior. O parlamentar foi um dos principais articuladores da campanha para o governo e deve continuar nas negociações entre o Poder Executivo e o Legislativo, que é uma das principais atribuições da pasta, segundo o próprio Guto Silva ressalta.
Nós vamos tentar dar um viés diferente, sobretudo um diálogo mais forte com a sociedade civil organizada, pactuando com a sociedade civil algumas mudanças, pactuando com a sociedade alguns contratos, pactuando as estratégias, dando maior transparência em todos os atos do governo, né? Então esse viés que nós vamos adotar na Casa Civil, naturalmente a relação com a Assembleia, a condição política, que por ter sido vice-presidente e também subchefe da Casa Civil, a gente tem condições de fazer essa articulação. A linha nova é trabalhar por projetos específicos, projetos estruturantes, que vão projetar o Paraná para 10, 20 anos.
Na Assembleia Legislativa, quem assume no lugar de Guto Silva é a deputada suplente Mara Lima. Hoje é dia de falarmos sobre direitos e deveres dos consumidores.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre o cadastro de negativados a favor dos consumidores. Isso mesmo. Na verdade, existe um serviço de proteção de crédito que registra consumidores negativados. E isso prejudica os consumidores e impede novas compras ou financiamentos. Os bancos e instituições financeiras possuem cadastros detalhados sobre a vida financeira dos seus clientes. As empresas, as mídias sociais consultam, inclusive, os sites da justiça para acessar as ações que os consumidores têm. E os consumidores, por acaso, têm cadastros das empresas? Essa é a grande questão. Uma iniciativa importante no Brasil é o site Reclame Aqui, no qual temos os serviços e produtos listados por categorias de comércio, alimentos de bebidas, casa e construção e outros. Nesse site, o consumidor fica sabendo como a empresa que ele quer contratar age no que diz respeito aos problemas com os consumidores. Isto é, as piores empresas nos últimos 12 meses, as reclamações do dia. E assim o consumidor fica sabendo como a empresa trata e resolve os problemas que os consumidores colocam para ela. Também outro site importante é o consumidor.gov.br. Lá também dá para ser consultada a empresa e os problemas de consumo, bem como os perfis das reclamações e se elas foram finalizadas ou não. Também nós temos um índice de satisfação com o atendimento. Na verdade, o correto seria que a própria empresa, nos seus sites e nos seus estabelecimentos, tivesse uma lista das suas reclamações, o índice das soluções e as pendências judiciais no que diz respeito ao direito do consumidor. Daí sim o consumidor estaria informado e poderia pensar se vale a pena contratar com a empresa ou não. O ranking nacional das reclamações no Brasil é liderado por dois segmentos, a telefonia e instituições financeiras. Isso demonstra que as agências reguladoras, o Banco Central e o próprio Poder Judiciário não têm resolvido suficiente e adequadamente os problemas dos consumidores, porque dia a dia as reclamações só aumentam e milhões de consumidores são lesados em todo o país. Finalmente, consumidor, é importante que você busque todas as informações possíveis sobre a empresa ou o profissional que você quer contratar, para depois não se arrepender amargamente. Consumidor, exija seus direitos e, em caso de dúvida, fale com um advogado de sua confiança. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Intervalo, já a gente volta com uma entrevista bastante interessante. Tem aumentado o número de depressão entre crianças. A partir dos 6 anos de idade, a criança já pode ser afetada pela doença. A gente vai falar sobre isso já.
O Paraná em Rede volta já.